nesta terceira parte da reportagem especial de Silvia Munhato sobre teletrabalho. Vamos conferir as vantagens e desvantagens do novo regime na visão de especialistas. Como está o teletrabalho no mundo e as experiências do setor público na pandemia?
Reportagem especial.
Estudo do IPEA mostra uma clara relação entre escolaridade, renda e teletrabalho. Os pesquisadores citam dados que mostram que o potencial do teletrabalho em países como Luxemburgo é de mais de 50% do mercado de trabalho. Já em Moçambique, o percentual cai para pouco mais de 5%. Para o Brasil, o cálculo de pesquisadores brasileiros apontou 22,7%. Geraldo Góes, um dos pesquisadores, afirma que a regra vale para os estados brasileiros.
É que há uma correlação positiva entre a renda per capita dos países e o potencial de teletrabalho. Quando nós adaptamos essa metodologia para o Brasil, nós realmente verificamos isso também para os estados. Isto é, aqueles estados com maior renda per capita foram aqueles que apresentaram o maior potencial de teletrabalho, como foi o caso do Distrito Federal, de São Paulo e do Rio de Janeiro.
E como é feita a estimativa do potencial de teletrabalho? Geraldo Góes explica.
As ocupações que mais se beneficiam com o teletrabalho são aquelas ocupações exercidas por trabalhadores mais escolarizados, em ambientes que não envolvam uma utilização direta de um maquinário específico, ou que não haja também necessidade de estar em localidades como no campo ou nas ruas. De modo geral, pode ser que os setores, por exemplo, como segurança e agricultura, são os que menos se beneficiam com o teletrabalho.
O consultor legislativo da Câmara dos Deputados, Rogério Scheidmantel, acredita que a pandemia vai consolidar o teletrabalho.
Nos Estados Unidos, o número de teletrabalhos crescia já desde 2005, 47 vezes mais rápido do que a população de trabalhadores autônomos. Então, isso era uma tendência que já vinha e a pandemia só veio acelerar mais ainda, né? E o cenário pós-pandemia muito provavelmente vai caminhar por uma solução mais consolidada, digamos, de teletrabalho, né? A Petrobras, por exemplo, já indicou que vai colocar muitos dos trabalhadores administrativos em casa, algo em torno de 50%. As empresas, as fintechs, né, as conhecidas fintechs, que são aquelas empresas de tecnologia que trabalham com investimentos, né? Algumas já disseram até que colocarão 100% dos seus servidores em teletrabalho.
Rogério conta que já em 2015, Dinamarca e Suécia apresentavam índices de teletrabalho regular em casa superiores a 5%. Somando os que trabalhavam em casa parte do tempo e os que adotavam a prática de maneira ocasional, os índices passavam de 30%.
Bem, com a palavra o deputado Reginaldo Lopes. Dois minutos, deputado Reginaldo. Deputado Reginaldo Lopes. Eu estou te vendo aí na tela, mas não estou te ouvindo, deputado Reginaldo.
Presidente, está me ouvindo?
Bom, agora, tá bom, beleza.
Eu vou ser bem rápido, né? Estou aqui com a minha menininha Giovana fazendo as atividades.
Apesar das dificuldades com as adaptações tecnológicas, os trabalhadores do setor público, que têm a maior participação no teletrabalho, estão satisfeitos com a nova rotina. Estudo que vem sendo realizado pela professora de psicologia da Universidade de Brasília, Maria Júlia Pantoja, com 6.500 servidores, mostra que existem diferenças, é claro, entre teletrabalho voluntário e compulsório. Mas, de forma geral, existem vantagens na redução do estresse, maior autonomia e na qualidade de vida. Uma das desvantagens é o maior isolamento.
A questão do isolamento social é um aspecto problemático e parece que existem, né, as dificuldades de relacionamento, tanto com as pessoas da organização quanto com os familiares, parece ser recorrente na modalidade do teletrabalho. Então, é uma questão que precisa ser gerenciada, né, e que é tida como um aspecto que pode afetar negativamente o desempenho na modalidade do teletrabalho.
O isolamento traria, porém, um foco maior na realização das tarefas, destaca a Maria Júlia.
Como na modalidade de teletrabalho, o trabalhador tem mais foco nas atividades por ele desenvolvidas, possivelmente sem interferências ou interrupções, né? E aí a gente, interrupções dos colegas, interrupções por determinado evento, uma falta de energia, enfim. Ele tenderia a procurar se esforçar mais para mostrar que dá conta das suas atividades nessa modalidade de trabalho.
Tânia Figueira, analista do CNPq, que trabalha junto com Maria Júlia, explica que o manejo do teletrabalho requer capacitação dos gerentes.
Então, nós sugerimos o reconhecimento das atividades da equipe, o retorno sistemático dos gestores sobre as atividades demandadas, aproximação com essa equipe, valorizando, verificando os seus fatores intervenientes, né, que podem, de alguma forma, afetar no desempenho e atuando para atenuar, para reduzir esses fatores, reuniões feitas com uma maior frequência, verificando também como estão essas pessoas, porque nós estamos num contexto totalmente diferenciado.
Para Rogério Scheidmantel, algumas pessoas precisam de treinamento para organizarem uma nova rotina em casa.
A pessoa poder trabalhar com flexibilidade de horário, ter mais autonomia de decisão de quando começar e terminar um trabalho, a possibilidade de trabalhar em diversos lugares, a possibilidade de ter maior tempo com a família, já que não tem aquele tempo gasto com né, deslocamento, redução de gastos, né, por exemplo, de combustíveis ou de valores, passagem de ônibus e metrô, etc. Mas também há riscos. Né? Tem pessoas, por exemplo, que não se adaptam bem. Elas não conseguem separar, por exemplo, a vida pessoal da vida profissional. E às vezes até fisicamente. Às vezes ela trabalha num espaço onde ela tem que disputar, por exemplo, com o dever de casa do filho. Né? Usar o mesmo local de trabalho. Outras pessoas não conseguem lidar muito bem com a administração do tempo dentro de casa, né? Já que não acontece, não ocorrem outras questões durante o dia que não são necessariamente ligadas à sua situação profissional. São riscos, mas que a gente imagina que devem ser muito bem orientados pelos gestores, né?
Na área sindical, os especialistas afirmam que a questão da jornada de trabalho precisa ser regulada. Clóvis Scherer, do DIEESE, lembra ainda que nem todos os domicílios têm condições de receberem escritórios virtuais. Ele também se preocupa com a falta de contato presencial com os colegas.
Muitas vezes até acaba gerando uma pressão sobre o exercício da atividade, mais dificuldade, inclusive, em exercer as tarefas que são exigidas, em função de que não existe aquela agilidade na resolução de problemas, no encaminhamento, né, de atividades que dependem da interação com outras pessoas. Então isso pode acabar, por exemplo, gerando uma pressão psicológica.
No governo federal, quase metade dos servidores civis estavam trabalhando remotamente em junho. O Ministério da Economia contabilizou uma redução de custos com transportes e viagens de 75% entre março e maio, ou R$200 milhões. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Amanhã, na quarta parte da reportagem especial sobre teletrabalho, saiba quais são as sugestões de mudança na legislação que estão em debate na sociedade e no Congresso.
Reportagem especial.